Nesse terceiro momento da apresentação dos conteúdos da nossa disciplina, nós vamos conversar sobre as organizações e procuraremos definir o que é uma organização, os elementos constitutivos, as características principais e a importância das organizações para a sociedade. Buscaremos compreender que a organização, em seus constitutivos e na sua forma de ser, influencia grandemente o comportamento das pessoas que nela trabalham. Tentaremos também entender que as pessoas, ainda que influenciadas em seu comportamento pela organização, também podem, por sua capacidade de ação, modificar a própria organização. Este será o conteúdo desta nossa conversa, a relação entre as pessoas e as organizações das quais elas fazem parte. Para isto, num primeiro momento, precisamos conhecer o que é uma organização. Já vimos que a vida em sociedade estabelece uma série de funções que precisam ser ordenadamente executadas para a sobrevivência do grupo e para a satisfação das necessidades do grupo e dos indivíduos. Foi por isso que os seres humanos buscaram a vida em sociedade. É desta necessidade de termos funções ordenadamente executadas para o bem de todos que surgem as organizações. Na sociedade organizada, a divisão de tarefas permite a ampliação das capacidades do grupo e da intervenção do homem sobre a natureza. Muitas das nossas necessidades, a grande maioria delas, vejam vocês, são supridas por outras pessoas, por outras organizações. Nós não conseguimos dar conta de todas as nossas necessidades. Por isso que os indivíduos na sociedade vão assumindo funções e assumem essas funções de uma maneira ordenada dentro do escopo das organizações que surgem para dar conta dessas necessidades na vida social. Podemos até dizer que a nossa vida em sociedade, nesse complexo de relações que acaba por produzir uma rede de significados, poderia e pode ser definida como vida nas organizações. As organizações nunca estiveram tão presentes na vida dos indivíduos, dos seres humanos, como nesta nossa sociedade moderna, altamente complexa. Então, na sociedade moderna, as organizações assumiram uma importância sem precedentes, ó. E cada disponibilidade que a vida moderna oferece de suprir uma necessidade está, de um modo ou de outro, vinculado a uma organização. Veja, num pequeno momento de reflexão e de pensamento, e refletir, retomar, reconsiderar, perceba quantas organizações fazem parte da sua vida, das organizações que você participa, e também quantas organizações fazem ou existem para que as tuas necessidades do dia a dia, do nascer ao poente, sejam supridas. A vida moderna é vida nas organizações. Qual seria então o conceito de organização, né? Na complexidade dos agrupamentos sociais, o homem vai criando instrumentos materiais ou imateriais para melhor conviver com o outro e satisfazer as suas próprias necessidades. É dessa criação do homem que surge a cultura, já vimos. Mas no escopo ou no interior da cultura ou no ordenamento das ações dos indivíduos dentro de determinada cultura, surgem as organizações. O nosso livro didático conceitua assim: um conjunto de pessoas e grupos que possuem objetivos próprios, que defendem interesses e valores comuns, que criam formas próprias, peculiares de relacionamento, que se submetem a uma coordenação e a uma hierarquia claramente definida, que delimitam um espaço de atuação e que possuem a pretensão de relativa continuidade no tempo. Vejam as características que são a própria conceituação do que seja uma organização. A organização, ela é sempre uma unidade social. É criada pelo homem, por isso podemos dizer que artificialmente criada, e estruturada ao longo da sua existência. Ela é continuamente alterada para se manter no tempo. As organizações compreenderam, ao longo do tempo, uma dinâmica que é da própria vida. Mudar, promover alterações para permanecer. Elas possuem uma função de atingir determinados resultados e, entre estes, a satisfação das necessidades do conjunto de pessoas e grupos que sustentam determinada organização. Podemos incluir aí clientes, membros do grupo, a sociedade como um todo, de um modo geral. Estas organizações, ou as organizações enquanto grupo de pessoas com objetivos próprios, interesses e valores comuns, elas podem ser diferenciadas a partir do modo como elas são geridas, como elas são, como elas se desenvolvem e marcam a sua presença na sociedade. Existem algumas organizações que primam pela formalidade, e nas organizações cuja força maior está na formalidade, nós encontramos formas e modelos de relacionamento entre todos os membros, onde os interesses e os valores da organização são sempre preservados. As regras e as políticas de procedimentos, os campos e os limites de atuação são claramente definidos e presentes na organização. Nas organizações que primam pela forma, pela formalidade, existem definições claras sobre os papéis de cada membro, né? E essas definições e esses papéis, eles são propostos de maneira expressa aos indivíduos que fazem parte dessa organização. O comportamento, então, de cada indivíduo, de cada membro nessas organizações cuja força está na forma ou na formalidade, o comportamento é previamente definido. As relações acabam sendo impessoais. Vale mais a força do cargo, da função, da missão, do lugar que o indivíduo ocupa na organização. Vejam que, se a formalidade é a força da organização, vamos dizer assim que ela sempre será muito mais forte do que os indivíduos que a compõem. Mas existem também organizações que primam pela informalidade, né? E aqui nós podemos perceber que a força que sustenta esse tipo de organização não é tanto a organização em si, mas os indivíduos que as compõem. Nas organizações que primam pela informalidade, as características da própria organização, elas estão impressas na mente dos indivíduos, elas estão internalizadas, né? Há mais oportunidade de expressão das individualidades, dos sentimentos pessoais, né? O conjunto de relações ou interações vai surgindo de modo natural e espontâneo entre os membros. Não estão previstos ou formalmente definidos como se dão, como se dará estas relações, né? Vejam que aqui o indivíduo tem muito mais liberdade, mas, de um certo modo, ele está plenamente convencido do seu papel na organização e também no seu comprometimento com o sucesso da organização. há um desafio aí para os gestores, né? Como conciliar essa formalidade necessária, porque mantém a organização dentro de determinados trilhos, favorecendo a convivência entre os indivíduos, mas também mantendo espaço para a informalidade, para que os indivíduos, enquanto pessoas, possam se manifestar a favor do alcance dos objetivos das organizações. Também na nossa disciplina é interessante notar a diferença entre as organizações públicas, privadas e organizações do terceiro setor, né? Segundo as finalidades, a sua origem, o controle que se exerce sobre cada uma dessas organizações, essas três tipificações são as que se apresentam aos que estudam sociologia aplicada à administração ou sociologia organizacional. As organizações públicas são aquelas que visam preencher uma necessidade comum aos cidadãos ou a uma categoria de cidadãos, né? Vejam, identificados certas demandas que são imprescindíveis para o pleno desenvolvimento da cidadania, a sociedade, o Estado, representando a sociedade, cria, institui organizações públicas, né? Elas estão sempre voltadas à prestação de um serviço aos cidadãos, a todos os membros de uma sociedade, né? Há uma rigidez operacional, as estruturas são fortes e hierarquizadas, na grande maioria pouco participativas e pouco flexíveis. São sempre direcionadas a atender necessidades comuns a todos os cidadãos. As organizações privadas, por sua vez, buscam objetivos econômicos, elas buscam resultados, lucro, e por isso apostam todas as suas fichas no desempenho, que será fruto da rapidez, da flexibilidade. Elas também são sempre suscetíveis e têm uma sensibilidade muito grande às mudanças, né? À comunicação dessas mudanças e às inovações, né? Elas perseguem necessidades e objetivos privados. E temos também as organizações do terceiro setor, que ganham uma importância significativa nos tempos que estamos vivendo, porque compartilham com o Estado a realização de políticas públicas, né, que são necessidades sociais. Aqui encontramos as ONGs, as fundações filantrópicas, as sociedades de interesse artístico-culturais, organizações civis de interesse público, ou seja, nas organizações do terceiro setor encontramos uma estrutura mais participativa, de poder, os objetivos vão sendo definidos segundo o interesse ou carisma ou a causa daquele determinado grupo, né? E também segundo a disponibilidade de recursos. Tanto as organizações públicas quanto as privadas e as organizações do terceiro setor são agentes coletivos frente às necessidades coletivas e individuais dos grupos sociais. Por isso, o prestígio com o qual elas contam por virem de encontro às necessidades dos indivíduos num determinado contexto e grupo social. A nossa disciplina também visa promover uma reflexão entre o comportamento social do indivíduo, por isso estudamos sociologia, sociedade, cultura, grupos sociais, e o comportamento organizacional, por isso essa nossa conversa, esse nosso estudo também sobre a tipificação das organizações, né? Vemos que ao longo do processo de socialização, as pessoas vão elaborando o seu comportamento individual e também da organização ou das organizações das quais fazem parte, né? Por isso, quem dirige uma organização deve estar à frente e, para tanto, precisa conhecer quem faz parte da organização. As pessoas e as redes sociais, o contexto social destas pessoas, né? Que seriam esse contexto social, esta rede social, né? Seria a rede de papéis sociais, o comportamento apresentado pelas pessoas de acordo com as expectativas já estabelecidas pela sociedade para uma determinada função ou exercício profissional. A administração, ela busca considerar o indivíduo em sua rede inteira de papéis, para que a intervenção que realiza sobre os membros da organização seja exitosa, isto é, satisfatória para os indivíduos e para a própria organização. O indivíduo ele não pode ser considerado pelo gestor como colaborador ou funcionário ou alguém que executa uma tarefa dentro da organização. Além desta tarefa que ele tem na organização, que é o papel social dele na organização, ele também é pai, ou é filho, é padrinho, é amigo, é torcedor, é sócio de um clube, é membro de alguma entidade religiosa ou organização não governamental. Ou seja, há uma rede social, há uma rede de papéis sociais que precisa ser considerado nessa nossa tentativa de conhecer as pessoas e, através dela ou delas, conhecer a organização. Também é um tema afeto à sociologia das organizações, o estudo da posição social, do status que o indivíduo ocupa na sociedade, na organização, né? Veja que os papéis que você desenvolve em sociedade, a interação que você estabelece com os outros indivíduos, acabam por formar uma construção social, um modelo de comportamento, que determina a sua posição e o seu status social. De acordo com a importância que se atribui, que a sociedade atribui à satisfação das necessidades sentidas, né, ou à tarefa ou ao lugar que você ocupa, o quanto que essa tarefa ou esse lugar contribui para a satisfação das necessidades sentidas pela sociedade, né, o comportamento do indivíduo será mais ou menos considerado, né? Um indivíduo que desempenha tais papéis relevantes para suprir as necessidades de um grupo significativo de pessoas acaba ocupando uma posição social de maior destaque. Então vejam, o tipo de trabalho desse indivíduo que executa uma tarefa significativa, relevante para suprir as necessidades de um determinado grupo social, ele acaba recebendo prestígio, né? Dando liberdade, dando maior salário, né? E definindo também a posição que o indivíduo ocupa na sociedade. Essa posição que o indivíduo ocupa na sociedade é chamada de status, né? Ideias, né, concepções, mentalidades, né, conceitos, valores que temos sobre esta ou aquela profissão e relações de poder que são estabelecidas na sociedade também devem ser consideradas na hora em que formos analisar o status social de determinado indivíduo ou função que ele ocupa na sociedade, né? As políticas públicas, de um certo modo, elas vêm ao encontro dos indivíduos para tentar dirimir as desigualdades providas por essa equação, que faz com que alguns indivíduos tenham prestígio social e, por isso, alcancem os melhores salários e também as melhores condições para dar conta da vida, da sobrevivência, e outros indivíduos que não têm, que a função que lhes é destinada ou que eles ocupam não tem o mesmo prestígio social, acabam tendo dificuldades para suprir as necessidades. E as políticas públicas estarão aí para tentar, de um certo modo, realizar o conceito da equidade, como dizia Aristóteles, né? Restabelecer a igualdade possível. Vejam, se o desempenho de um determinado indivíduo não satisfaz as necessidades do conjunto social, ainda que a profissão dele tenha prestígio e status, ele não irá gozar dessa posição social, né? Ou seja, o status é muito mais da profissão do que do indivíduo. O indivíduo que, de um certo modo, não realizar a contento determinada profissão ou função no grupo social, não irá gozar do status que cabe à profissão, né? O que seria, então, o status da profissão, né? Necessidades sociais em evidência num determinado contexto e a importância que este contexto atribui àquela profissão. Isso é o que chamamos de status sociais, né? Capacidade de determinada profissão a atender às necessidades sociais em evidências num determinado contexto. Na organização, terá mais prestígio e, consequentemente, maior remuneração quem exerce o papel que melhor responde pelas necessidades da organização. A organização, ela tem uma missão, ela tem determinados objetivos a serem alcançados, aquelas pessoas realmente imprescindíveis para a realização dessa missão e alcance desses objetivos terão uma melhor qualificação do ponto de vista do prestígio e, quiçá, também da remuneração e salário. Vejam que o desempenho de determinado papel social e o prestígio de um indivíduo na organização e na sociedade acaba influenciando a forma deste indivíduo ver, julgar, interpretar a própria realidade. Ou seja, a posição social ou o status do indivíduo, que muito se deve ao papel, à profissão, ao fazer que ele ocupa na organização, acaba por influenciar o seu modo de pensar, de ver o mundo e ver as outras pessoas. O pensar, ele é sempre situado. Por isso, a importância de conhecermos a organização e também, junto com as organizações, os indivíduos e a rede de papéis sociais que cada indivíduo construiu ao longo da sua vida.